Raríssimas e raríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 4 de agosto de 2021, e conferindo ali o jornal um pouco antes de gravar, eu descobri que no Rio de Janeiro 45% dos novos casos de coronavírus são da variante Delta. Embora os números venham caindo, né, em princípio quando você vê o número de mortes está caindo, o número de novos casos está caindo, mas é só prestar um pouco mais de atenção para ver que muitos dos países que inclusive tiveram muito sucesso com o controle, com a contenção da pandemia, países da Ásia, por exemplo, a variante Delta é quase que uma bomba atômica que está deixando todo mundo de cabelo em pé, de cabelo branco, porque ela se multiplica muito mais rápido e isso provavelmente muda todos os planos que qualquer governante tivesse feito. Que inveja dos lugares em que os governantes fazem algum tipo de plano a não ser salvar a própria família da cadeia. Pois bem, o que acontece é que está óbvio que o risco existe, mas por alguma razão qualquer, isso é uma questão que talvez atravesse um pouco o episódio de hoje, não basta uma ideia ou um fato, uma informação ser verdadeira. Ela tem que, de alguma maneira, pegar. Ela tem que ser, assim, contagiosa. Ou seja, a ficha tem que cair em algum momento. E esse momento pode ser tardio, que eu acho que é o que está acontecendo aqui. Notoriamente, a gente já tem transmissão comunitária com uma velocidade crescente, né? Eu lembro quando começaram a surgir os primeiros relatos, eram 2 casos, depois 8 casos, agora 45% dos casos são da variante Delta. Eu não sei o que falta para cair a ficha. Esse é um mecanismo que eu vou demorar muito para entender. Eu já venho compartilhando com vocês essa noção, essa ideia que está amadurecendo na minha cabeça, que existe praticamente uma seleção natural das ideias. As ideias que prosperam ou que não são necessariamente as melhores, são simplesmente as que se reproduzem mais. E também, obviamente, como no caso da seleção natural, da evolução darwinista, o que acontece é que à medida que o ambiente vai mudando, algumas ideias se adaptam melhor. Então, só para dar um exemplo disso, e também é uma história um pouco pessoal, mas tudo bem, o que acontece é que há uns 10 anos ou mais, sei lá, eu acabei indo parar meio que por acaso na Singularity University, que é lá um curso para executivos brasileiros que querem jogar dinheiro fora. Fui parar lá meio de paraquedas e eles vinham com uma ideia de tecnologias exponenciais e depois disso saiu lá uma startup que eu acabei participando, que era uma consultoria em tecnologias exponenciais para que os seus negócios crescessem exponencialmente. Eu demorei algum tempo para perceber que era uma balela, uma completa falácia, que não existe tecnologia exponencial, isso é uma mitologia. Eu acabei me afastando, saí, nunca mais olhei para trás. Meu nome está lá num dos livros, tá, mas eu não me identifico mais com isso. Aí o que acontece? Hoje eu recebo um convite no LinkedIn de uma pessoa que eu me lembro e eu não conheço. Falou: olha, é o seguinte, Renê, nós estamos fazendo aqui uma iniciativa conjunta dessa consultoria de tecnologias exponenciais. Que eu falei: ai meu Deus, lá vem eles de novo, eu não quero. Com uma outra iniciativa, que é a União pelo Pacto Global, seja lá o que for, do Impacto. Eu queria saber se você está interessado. Eu falei: pera um instante só. Não, eu não quero mais nada a ver com o pessoal da tecnologias exponenciais, mas a noção de impacto me interessa. Você poderia me contar mais a respeito? Aí, antes que ele me respondesse, eu cliquei no link e percebi que, na verdade, essa nova iniciativa que tem a ver com impacto social, global, blá, 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 na verdade é uma evolução, né? É uma adaptação desse mesmo grupo que mexe com tecnologias exponenciais para, obviamente, pegar carona numa coisa que está virando, felizmente está virando, moda. É uma daquelas ideias que finalmente, aparentemente, está começando a contagiar. Então você percebe que mesmo ideias ruins, têm a capacidade de evoluir e tentar se adaptar ao ambiente que mudou. Pois bem, então isso eu só estou desabafando aqui, porque é como minha manhã começou. Mas é curioso, ontem foi um dia extremamente singular, pelo seguinte: eu comentei com vocês que eu tinha terminado um audiolivro do Steven Weinberg, que é aquele prêmio Nobel de Física, e que eu iria começar um audiolivro novo do Carlo Rovelli, que também é um físico extraordinário. Eu já tinha lido algumas coisas dele, ele é um tremendo divulgador de ciência. Pois bem, eu tinha começado esse livro, eu sei que eu não consegui largar. Felizmente o livro é curtinho, né? Um audiolivro você mede em horas, não mede em páginas, claro, não é? Então um audiolivro de algumas horas, sei lá, 5, 6, 7 horas, eu não lembro. Eu sei que ontem eu parei tudo que eu estava fazendo e não descansei enquanto eu não terminei o livro antes de dormir. E eu ainda estou tentando assimilar o quanto essa experiência foi rica. Rica é num patamar muito desconcertante. Eu já tinha esquecido o quanto Carlo Rovelli, que é italiano, ele escreve bem, mesmo sendo um físico, não é mesmo? Eu fico até me perguntando, aliás, uma vez eu participei de uma live que ele estava justamente lançando esse livro, e eu mandei uma pergunta lá se o fato dele ser italiano, isso de alguma maneira mudava a maneira, mudava o jeito, o estilo dele de divulgar, comunicar a ciência. Porque eu, pelo menos, noto ali uma intensidade, uma paixão, uma imaginação, um colorido que dificilmente eu veria, talvez, em outras culturas um pouco mais nórdicas, por assim dizer. Então, o que acontece, quando você lê um livro do Carlo Rovelli, ele é apaixonado. Ele é apaixonado não só pela vida, pela natureza, pelo amor, pela estética, pelo universo, e ele transmite isso de alguma maneira. O que é muito curioso desse livro, eu comecei a contar ontem, acho que não deve ter sido muito interessante, ou pelo menos muito atraente, porque eu contei que o título do livro, que se chama Helgoland, é o nome de uma ilha inóspita no meio do Mar do Norte, que também deve ser um lugar inóspito, né, entre a Alemanha e a Dinamarca, que parece algum lugar para onde você manda um vilão dos Vingadores, né? Você deixa o cara trancado lá para ele não encher o saco. Pois bem, então essa ilha dá nome ao livro porque foi nessa ilha que um dos pais aí da física quântica, que é o Heisenberg, aos 23 anos, eu fico transtornado com essas coisas porque eu estou com 56 e não fiz nada que preste, o cara aos 23 estava revolucionando a ciência, aos 23 o Heisenberg foi para essa ilha e ficou lá, sei lá, espairecendo e teve ideias maravilhosas que transformaram o rumo de tudo. Ok, mas não era só essa aventura do Heisenberg, na verdade. O que eu não tinha ideia é que o Carlo Rovelli, ele ia levar a gente pela melhor viagem que eu já experimentei por esse mundo que, em princípio, realmente é um pouco hostil, que parece um pouco a ilha, né, da Helgoland. Esse mundo um pouco inóspito, um pouco hostil, um pouco assustador, que é a física quântica, que, ao contrário do que pregam muitos massagistas, terapeutas, astrólogos quânticos, não é bolinho, é um negócio realmente muito pouco intuitivo, desafia a nossa intuição, os próprios cientistas não entendem, né, funciona, mas eles não sabem muito bem por quê. Mas o que acontece é que ele conseguiu fazer, e aí eu recomendo para quem tem interesse, em sair um pouco do lugar comum, né, sair um pouco dessas do papo mambo-jambo e tentar entender um pouco mais os nuances. Esse livro é extraordinário porque, pela primeira vez, muitas coisas ficaram muito acessíveis, mais compreensíveis. Sobretudo, que tem duas questões aqui. A questão é, você tem as equações, nem vou comentar, Deus me livre, é um negócio cabeludíssimo. Tem aqueles fatos, que são também bastante pouco intuitivos, o fato da coisa ser aleatória, o fato da coisa de ter sobreposição, de ter entanglement, que são fatos, mas que realmente desafiam o entendimento. Isso é uma coisa, isso não tem o que fazer. Mas o que aí sim é fascinante é, e daí? O que você faz com isso? Que visão que isso te dá sobre o universo? E aí ele faz, pela primeira vez eu vi alguém fazer isso com tanta clareza, ele te leva por várias correntes de pensamento, como que os caras interpretam, como é que eles fazem as pazes com isso tudo. Tem lá um time que fala, não, meu, para de encher o saco, não queira entender nada, se a conta está funcionando, vamos que vamos. Aí tem aqueles que não, que vão achar que, olha, a maneira de você fazer as pazes com isso é imaginar que existem infinitos universos, cada um, né, qualquer decisão que você toma, o universo se bifurca em dois, então você tem infinitos multiversos, você por acaso está nesse multiverso aqui. que é um pouco frustrante, eu já vou tentar explicar por quê. Aí vai, ele vai contar várias correntes, e aí pela primeira vez eu fui exposto a uma coisa chamada, uma teoria relacional. Relacional, e aí, eu não vou me aprofundar, não sei se eu vou entrar em coma do outro lado, mas é que realmente o livro é interessante, não consegui largar, e olha que eu não sou físico. Mas a questão é que ele acaba conectando no final essa visão dele relacional com um filósofo ou um escritor importantíssimo, acho que no budismo indiano, que eu nunca tinha ouvido falar, que é um cara chamado Nagarjuna. Nagarjuna aparentemente escreveu no século III e muitas das intuições que ele teve sobre a natureza da realidade ajudam a entender essa visão relacional da física quântica proposta pelo Rovelli. Bom, eu fiquei tão intrigado que eu saí correndo atrás do Nagarjuna, achei um monte de livro mambo-jambo, de autoajuda, de filosofia barata, mas acho que finalmente eu achei ali uma boa tradução, eu vou tentar dar uma olhada e depois eu comento com vocês. Mas qual é a graça dessa história do relacional aí? É o seguinte. E isso tem um pouco a ver, é lógico, ele vai conectar com todo mundo, Platão, Sócrates, Aristóteles, ele vai citar Demócrito, que é o pai do atomismo, né? Demócrito, aquele grego que antes de todo mundo já começa a ter uma intuição que o mundo é feito de átomos. O cara tem uma cultura geral tão extraordinária, e eu fui dormir humilhado, eu fui dormir minúsculo, porque o cara tem uma cultura geral e um talento para se expressar que, meu Deus, é um banho. Mas o que é interessante dessa coisa relacional é o seguinte, que é correr atrás de tentar entender como é que é a essência de alguma coisa, ou como é que é um elétron, por que que o elétron é isso, como é que é um próton, como é que sou eu, como é que é você, isso é fútil, porque na verdade o que interessa são as relações, né? Qualquer elemento, qualquer coisa, ela emerge de relações, não existe nada isolado que você consiga que você consiga entender de maneira isolada, de maneira abstraindo todas as relações em volta. Ou seja, esse é um universo feito de relações, né? Qualquer outra, as coisas que parecem ser, que parecem existir, são meio ilusórias, elas são fruto, elas são nós de relações. O que interessa são as relações. E ele vai conectar isso com esse pensador indiano. Eu vou pesquisar mais sobre Nagarjuna, nunca tinha ouvido falar. Eu sempre tive uma relação meio dúbia com essa questão do budismo, porque eu achava interessante algumas das noções, mas eu também não gostava do rito, qualquer coisa que fica ritualizada, para mim, começa a perder a graça. Né? Mas de qualquer maneira, esse indiano teve essa intuição lá atrás de que não adianta procurar alguma essência nas coisas, porque você vai se deparar com o nada, porque o que existe são correlações, né? O que existe na verdade é um gigantesco nada, né, que está aí pipocando coisas que são transitórias, né, que tem todo o seu encanto, mas que são fruto de relações. Nada existe por si só. Bom, em suma, eu estou me estendendo aqui porque eu estou tentando digerir, porque foi um livro muito, muito, muito rico. E o que é legal, uma das coisas que sempre me deixou desconfiado com relação ao budismo é, se você acha que esse mundo é uma ilusão, então, na verdade, você está negando esse mundo e você está provavelmente querendo viver num mundo de ascese. Ascese é quando você vive como um asceta, né, sem fazer sexo, sem comendo só, sei lá, papa de arroz. É alguma dessas coisas que para mim me cheiram, inclusive, ao platonismo, essa coisa do desprezo pelo mundo. Mas não, ele conseguiu usar mesmo essa visão relacional justamente para a gente se conectar com mais amor, com mais paixão, com mais intensidade à transitoriedade da vida, à riqueza da vida, à fecundidade da vida, à absoluta preciosidade da vida e do que está acontecendo nesse planeta aqui, que a gente obviamente está ignorando até a hora que vai precisar cair um meteoro na cabeça da gente, ou uma variante delta, não é? Seja lá o que for. Mas de qualquer maneira, eu fiquei muito feliz porque eu achei muito interessante você conseguir, de alguma coisa tão árida, né, tão pouco atraente quanto a física quântica, você chegar a uma visão de mundo tão apaixonante, tão rica e tão diferente de tudo o que a gente está acostumado a pensar. Porque, convenhamos, o nosso cérebro, né, ele tem limitações. A primeira delas é de tamanho, senão ele não passa pela pélvis da mamãe. Então a primeira é essa. A segunda é que ele também não tem uma energia infinita. Então o cérebro tem que trabalhar ali dentro de condições bastante limitadas. Não é? Então ele dá uns jeitos ali, dá uma generalizada, faz umas gambiarras e tal. E uma das questões é que isso acaba fazendo com que a gente perceba o mundo de uma maneira que talvez seja ilusória. Quando a gente imagina que alguma coisa ela dure, que ela seja duradoura, que ela seja idêntica a si mesmo, é simplesmente porque você está sendo incapaz de perceber as mudanças, você não consegue acompanhar. Então, o que o cérebro faz? Bom, eu não estou conseguindo acompanhar, então faz de conta que ela é sempre igual. Então, a própria noção de identidade, de alma, de tudo isso acaba talvez sendo explicável pelo fato do cérebro ter limitações. E aí eu vou conectar. Aliás, tem uma coisa extremamente interessante. Ele, num certo momento, ele conta uma pesquisa que acaba casando-se, conectando com uma outra notícia que eu vou dar aqui, que é sobre os nossos olhos, tá bom? Afinal, você se acha presente no mundo, né? Você está consciente porque você está abrindo o olho, imaginando que você tenha os olhos perfeitamente funcionando, mas você está abrindo o olho, não precisa nem pensar no olho, então pensa na audição, qualquer outro sentido. Você está em conexão instantânea com o mundo real à sua volta, certo? Certo. Mas aí o que ele mostra, o que o Carlo Rovelli conta nessa pesquisa, é que, na verdade, o olho não só transmite informação para o cérebro, mas o cérebro transmite informação para o olho. Que informação que o cérebro transmite para o olho? O cérebro, ele já descobriu há muito tempo que ele não consegue processar as coisas em tempo real. Ele é lento. Ele não. Se você imagina, se alguém joga uma bola de beisebol na sua direção a 100 km por hora, ou mais, né, 150 km por hora, cara, o cérebro sabe que se ele for ficar pensando o que está acontecendo, ele vai levar uma bolada na cara. Simples assim. Então, faz bastante tempo que o cérebro faz o seguinte: baseado em experiências anteriores, ele está sempre prevendo o que vai acontecer, porque ele sabe que não vai dar tempo dele processar. Então, na verdade, você não está vivendo o presente. Aquilo que eu estou percebendo não é necessariamente a informação em tempo real do presente. Uma boa parte daquilo que eu estou sentindo é o cérebro prevendo o que vai acontecer, porque já aconteceu. Então, a gente vive, na verdade, praticamente num sonho. Num sonho, porque não dá tempo da gente processar a realidade em tempo real, o cérebro não aguenta, e o que acontece é que ele está sempre projetando como as coisas, ele acha que as coisas vão ser, e aí é muito interessante, caso aconteça alguma coisa que não está na previsão, aí sim ele leva a sério, né? aí ele leva um susto, ou fala, opa, um susto, e aí ele processa a informação nova. Quando não tem informação nova, você simplesmente está vivendo numa projeção, é uma previsão antecipada que o cérebro faz para você achar que você está presente naquele momento. Para um pouco para pensar, isso é bastante profundo, isso muda com a nossa própria noção de presente, de percepção, de consciência. Não dá para o cérebro estar conectado em tempo real, porque ele não dá conta, ele não consegue processar, ele está sempre atrasado. Então, por consequência, você está vivendo num sonho, né? Muito interessante. É lógico que ele vai citar Shakespeare, ele vai citar justamente uma frase do Próspero, naquele livro que é a última obra do Shakespeare, que é A Tempestade, em que ele vai falar que tudo é da consistência de sonho. Shakespeare, acho que também vale a pena resgatar. E aí eu vou conectar isso com uma notícia que está aqui na Neuroscience News, que é sobre os seus olhos. O que que eles perceberam? É que os seus olhos, eu não sabia disso muito bem não, o olho funciona assim, você tem os cones, que são aqueles receptores de luz. Então, entra a luz no olho, no meu caso um pouco fora de foco, porque eu sou míope, aí eu achei que esse sinal fosse transmitido diretamente para o cérebro. Não, o que acontece é que antes de ir diretamente para o cérebro, ele passa por uma coisa que agrega, né? Tem lá uma coisa que chama um gânglio bipolar, alguma coisa bipolar que já não me cheirou muito bem. Mas tudo bem, tem lá uma pecinha ali, uma coisinha, um componente ali, que agrega a informação de alguns cones e daí ele manda para o cérebro. Bom, tá legal, tá bom, então tem uma instância intermediária aí. Não vai direto, tem uma coisa no meio. Acontece que essa coisa no meio, essas coisinhas bipolares aí, elas não são só uma ponte entre a retina e o cérebro. Na verdade, elas conversam um pouco entre si. E o que os caras estão percebendo? É que elas conversam entre si antes de mandar o sinal, porque o próprio olho tenta prever movimentos. Veja que coisa extraordinária, aquilo que eu estou falando da previsão. E eles dão o exemplo justamente de uma bola de beisebol, daí que eu tirei o número, né? O número. Se o cara lança uma bola de beisebol a 160 km por hora na sua direção, o que acontece é que antes mesmo do sinal ser enviado para o cérebro, a sua retina, com esses gângliozinhos bipolares aí no meio, ela já faz uma previsão de para onde esse movimento está indo. Então, ela já passa para o cérebro uma previsão. Então, quer dizer, o cérebro vai fazer outras previsões, mas o seu próprio olho teria aí uma capacidade computacional de já mandar, olha, eu acho que aquele negócio vai para aquela direção, né? Para já adiantar um pouco o trabalho. É por isso que a gente não leva tantas boladas na testa. Eu levo várias, mas é que tudo bem. Eu não sou muito bom de beisebol, sou míope, sou distraído. Mas, de novo, pensa no que isso, no impacto que isso tem na noção que a gente tem de realidade, de viver, né? Do que é existir. Você acha que você existe no momento, no agora, você tem uma série de filosofias que falam sobre o agora, mas na verdade você não vive no agora. Né? Isso é extremamente interessante. Vamos lá, o que mais que tem para comentar com vocês? Uma questão muito interessante, já que a gente está falando em tempo e agora, etc. e tal, é o dia tem 24 horas, certo? Ok, agora. Antes, não. O que acontece é que, inicialmente, esse planeta sobre o qual estamos, ele girava muito mais rápido. Provavelmente, no início da formação do planeta, um dia na Terra, que é o tempo que a Terra redonda, vale a pena dizer, né? Ela demora para girar, era talvez de 6 horas. Para vocês terem uma ideia, há 1 bilhão e pouco de anos atrás, o dia durava 18 horas. Na verdade, a Terra está diminuindo a sua velocidade de rotação. Por quê? Acabou a bateria? É preguiça? Não, é por causa da interação com a Lua. Essa interação toda com a Lua, também está se afastando. Na verdade, tá, de novo, está tudo em processo, está tudo em relação, está tudo mudando com o tempo. Então, o que acontece é que lá atrás a Terra girava mais rápido e ela gira cada vez mais devagar. Este fato ajuda talvez a entender uma coisa que sempre foi um pouco misteriosa, que aliás é uma coisa bastante importante para o planeta, que é a oxigenação do planeta. No começo, o planeta, a atmosfera do planeta não tinha oxigênio nenhum. Esquece. Não tinha. Porque, sobretudo, porque o oxigênio ele é muito reativo. Né? Se você deixar o oxigênio dando bobeira, ele se conecta com outras coisas. Né? Por isso que as coisas enferrujam, por exemplo. Né? É porque o oxigênio conecta com metal, metal oxida. Então, não tinha oxigênio nenhum. E aí, a partir de um certo ponto, né, você tem uma explosão de vida, porque tem um monte de oxigênio no ar, em níveis muito parecidos com os níveis de agora. Bom, daí, da onde saiu tanto oxigênio? E não é só saiu, é continuar saindo, porque como leva aqui um monte de oxigênio, solta lá. Ok, você ia soltar esse oxigênio, em pouquíssimo tempo ele ia ser consumido e não ia ter mais oxigênio nenhum. Então, a partir de alguma coisa aconteceu que começou a produzir oxigênio à torto e à direito. E a gente tem que agradecer, eu já falei, eu vou fazer um culto, uma seita aqui de agradecimento contínuo a cianobactérias. As cianobactérias são bactérias que viviam ali no fundo, no solo do mar, bactérias aquáticas, né, criaturas unicelulares aquáticas, que em algum momento descobriram, olha que engraçado, aqui tem luz, será que dá para fazer alguma coisa com isso? E aí, por uma série de acasos, ela descobre que dá para fazer fotossíntese. E quando você faz fotossíntese, além de você fazer energia para você mesmo, você libera uma coisa que é bastante nociva, pelo menos para ela, que é o oxigênio. Né? Ela não tem o que fazer com o oxigênio, ela libera o oxigênio, então as cianobactérias começam a liberar o oxigênio para a atmosfera e é graças a ela que você tem a vida explodindo em mamíferos, criaturas mais complexas. Então, você já tinha vida antes que vivia sem oxigênio. Essas cianobactérias, por exemplo, elas vieram de outras bactérias que estavam ali, vizinhas, do lado dela e tal, que levavam a vida muito bem, sei lá, respirando enxofre. Está tudo bem, né? Elas têm outros processos químicos para gerar energia, elas não estavam precisando de oxigênio. Aí o que acontece, no começo essas cianobactérias, elas, em princípio, elas conviviam com essas outras, elas eram minoritárias, e aí entra a questão da rotação do planeta. Veja bem, como é que funcionava a vida dessas bactérias? Elas estavam ali no fundo, né? E aí o que acontece, o Sol aparecia, e aí quando o Sol aparecia, as coisas esquentavam, elas subiam um pouco mais para a superfície, um processo relativamente lento, e aí começavam todo o processo químico de produzir oxigênio, certo? Só que esse processo aí de início, né, essa arrancada, para ela começar a fazer fotossíntese quando tem Sol, quando é dia, demorava algumas horas. Então, sei lá, se o dia demorava, vamos supor, 10 horas, ela demorava 2 horas para subir, depois 2 horas para descer, na verdade ela só aproveitava uma fração desse dia. Então, no começo, como o dia era curto, então ela não produzia tanto assim. À medida que os dias foram se tornando mais longos e aparentemente, como é que é a história? Cada 100 anos você tem... Cara, o planeta está desacelerando super devagar, não precisa entrar em pânico. Né? Mas que a gente está falando aqui numa escala de tempo de bilhões de anos. E na medida que o tempo, o dia foi se tornando mais longo, essas cianobactérias elas tiveram mais tempo para produzir mais oxigênio. E isso explica, agora sim, por que o nível de oxigênio começa a subir cada vez mais e isso acaba promovendo aí o surgimento de outras formas de vida. As plantas vão surgir muito depois. Tá? E falando em o quanto demora para a Terra mudar sua própria rotação, quando o meteoro caiu em cima da cabeça dos dinossauros, é outro acaso que a gente tem que andar de joelho todo santo dia, o que acontece naquele momento, o dia era meia hora mais curto. Né? Meia hora mais curto. Bom, não é muito dramático, mas é interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Aliás, uma outra coisa que vale lembrar também, pensando em acasos e pensando em como a vida evolui nesse planeta, é o seguinte, a Terra, a gente já falou aqui inúmeras vezes, ela tem uma coisa muito interessante, muito única, que são placas tectônicas. Você tem lá no centro da Terra, você tem uma bola de metal, de ferro, né, sólida, quentíssima. Acima disso você tem uma camada bastante espessa de derretida, que é fluida, que é o magma. E aí em cima disso você tem umas placas mais ou menos como a nata do leite. Vamos pensar assim, né? Você está fervendo o leite e de repente começa a formar nata, você tem aquelas placas que vão para lá, vão para cá. As placas tectônicas são assim. Né, elas estão sambando ali em cima de um magma derretido. E essas placas, elas se chocam umas com as outras. Tá? Marte não teve essa sorte, Marte é um planeta menor, a crosta de Marte se solidificou de uma vez só. Então ela não tem placas tectônicas, ela é uma placa só. A Terra é um quebra-cabeças. E o que acontece, que também explica por que a vida, a partir de um certo momento, ela explode e em alguns momentos ela, nada acontece, tanto que tem 1 bilhão de anos que eles chamam do boring billion years, né? O bilhão de anos aborrecido, é o seguinte, bom, a vida estava nascendo na água, no mar, mas o mar é água e não é uma coisa que tem lá muitos nutrientes, então mesmo que a vida quisesse se expandir, não tem muita coisa para trabalhar. Mas uma das vantagens das placas tectônicas ficarem uma subindo em cima da outra, faz montanha, faz morro, faz vale, aquela confusão toda, é que na hora que essas placas elas se expõem para a atmosfera, a chuva, os gases, elas fazem com que aquelas rochas, elas comecem a se esfarelar, elas comecem a virar terra, comecem a virar areia, comecem a virar, né, pó. E acontece que a chuva leva esse pó de pedra para os oceanos. E esse pó, que tinha vários minerais, fósforo, vai falando aí, ferro, vai falando aí, magnésio, zinco, isso tudo é arrastado pela chuva para os oceanos, e aí os oceanos conseguem ter uma explosão de vida. Veja bem que interessante, né? Outro acaso que favorece a explosão de vida é justamente a gente ter essas placas tectônicas que, expostas às intempéries, vamos falar bonito, né? Elas fazem o quê? Elas simplesmente se esfarelam, né? E viram, escorrem e vão virar lama. E aí, que beleza, a gente tem a vida crescendo. Bom, eu só estou aqui, né, compartilhando esse fascínio. Vamos mudar um pouco de assunto? Tem um artigo interessante no Estadão, eu não sabia, mas a Academia Brasileira de Letras, ela publica de vez em quando uma coisa chamada Volpe. Não, não é o pintor Volpe. Não, Volpe é outro cara. O Volpe é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa que de tempos em tempos ela atualiza. A ideia é que ela que seja um catálogo de todas as palavras usadas na língua portuguesa. Fazia tempo que a gente não fazia isso, eu não sei muito bem porque demorou, né? E agora lançaram uma edição nova que tem 382 mil vocábulos, certo? Por isso que é um vocabulário. E o que é interessante é que eles incorporaram muitos neologismos, muitas palavras novas. Por exemplo, home office, alguns são estrangeirismos, né? Home office, lockdown, tá? Foram incorporados. Mas outros como infodemia, afrofuturismo, gordofobia, né? Muitas palavras um pouco, mas que a gente acabou incorporando de uma maneira ou de outra, elas no nosso dia a dia, agora elas são oficiais, elas estão catalogadas pelo Volpe. E aí, um outro, mudando também uma coisa que eu vi agora no Estadão que me deixou muito feliz. Eu não sabia, mas a Bienal Internacional de Arquitetura em Veneza, por completo acaso, a única vez que eu fui para Veneza estava rolando a Bienal de Arquitetura, então eu tive a chance de passear, visitar o Pavilhão do Brasil, etc. E tal, muito interessante. A Bienal de Arquitetura de Veneza desse ano, ela premiou a Lina Bobardi. Alina Bobardi, para quem é paulista ou quem é paulistano, Alina Bobardi é um nome bastante familiar porque ela desenhou o MASP, né? Que é um símbolo maior de São Paulo, que o MASP é difícil. Né? Tem a Casa de Vidro, que eu nunca conheci, queria conhecer, um dia quem sabe eu visito, mas o que acontece, ela foi premiada, eu não sabia, até vou pesquisar um pouco mais a respeito. Alina Bobardi é italiana, ela veio para cá com Pietro Maria Bardi, que também é um dos fundadores do MASP. E ela é arquiteta, ela trabalhou como arquiteta no Brasil, sofreu muita resistência porque era estrangeira, porque era mulher, né? Outros tempos. Mas ela deixou um legado importantíssimo e agora o que acontece é que fizeram lá um catálogo das obras arquitetônicas mais importantes no pós-guerra, ou seja, nos últimos, sei lá, pós-guerra, 70 anos, e entre as 25 obras mais importantes está o prédio do Sesc, o Sesc Pompeia. Puxa, eu fiquei extremamente feliz, porque, primeiro, eu confesso, faz muito tempo que eu não vou ao Sesc Pompeia, faz uns 15 anos, faz muito tempo que eu não vou. Mas o que acontece, eu acho o Sesc Pompeia, sempre achei espantoso, sempre, ele por fora ele é meio estranho, né? Não é exatamente uma construção assim que você fala, nossa, que beleza, mas o que acontece? O espaço interno, os espaços internos e como esses espaços se relacionam, ó, nós aqui falando de novo de como as coisas se relacionam, é admirável o uso de materiais, madeira, concreto, os bancos. Cara, aquilo é um dos lugares mais gostosos da cidade. Eu já assisti grandes shows ali, eles têm um teatro de arena extremamente interessante. Bom, pois bem, foi premiado e vale a pena, eu vou dar o link aqui para o artigo, porque pelo menos porque aí a gente percebe que a arquitetura não é uma coisa, não é que alguém tira uma ideia da cachola, né? Não é criatividade assim, ai, tive uma ideia. Não, ela tem todo um racional, tem todo um contexto. E aí eles citam que a Lina Bobardi estava horrorizada com a elite paulistana, que gostava de fazer coisas, quando a elite paulistana queria fazer alguma coisa neoclássica. Tem um monstro desses na Faria Lima, construído recentemente, é um horror. Né? Então acho que meio para se legitimar, ela vai buscar inspiração nas glórias do passado. Só que muitas vezes imitando o estilo fascista. Vale lembrar que a arquitetura fascista, e aí você tem como exemplo tanto coisas em Roma, que o Mussolini adorava, você tem coisas na Alemanha também, O Hitler adorava seu próprio arquiteto, que era o Speer, que lá fazia planos sensacionais, todos eles meio remetendo naquelas coisas gregas, greco-romanas, né? Porque afinal, acabou ficando no Ocidente, todo o império tem que ter cara do Império Romano. Então, quando você vai para Roma, por exemplo, tem uma praça lá que tem um monumento gigantesco com uma escultura colossal em cima, é um bolo de noiva, é uma coisa pavorosa, horrível, né? Um neoclássico medonho, e adivinha quem fez? Mussolini. A turistada adora, né? Tem tanta coisa bonita para ver, os caras vão ficar tirando foto numa coisa do Mussolini. Pois bem, então a Bobardi, como boa italiana, fala: cara, esses caras estão aí ressuscitando o fascismo, eu quero fazer alguma coisa que seja mais popular, que tenha alguma coisa mais local. E aí vem a história de você pegar um edifício que estava abandonado, que era um galpão, que era uma série de galpões industriais, e ao invés de derrubar e fazer uma coisa, sei lá, neoclássica, ela ressignificou, vamos usar aqui o neologismo, né? Ela ressignificou e transformou num espaço delicioso. Eu já fui em várias festas juninas lá, eu gosto muito do Sesc Pompeia, fiquei feliz. E aí, de novo, é só para mostrar que a arquitetura não é uma questão de estética e não é uma questão só de criatividade linda, leve e solta. Ela tem um contexto histórico, ela pode ter, inclusive, e no caso dela, de uma maneira muito clara, uma visão ideológica, uma visão social, uma visão de futuro. Gostei, gostei, fiquei feliz. Tem isso aqui que eu já tinha comentado com vocês ontem, da Retina eu já falei. Um raríssimo me chamou a atenção para um artigo que a gente já tinha, por outros caminhos, comentado aqui, um artigo do Washington Post, que é o seguinte: a gente está falando de crise climática, certo? Certo. O que acontece é que uma das coisas mais visíveis é o degelo, né? Esquentou, degela, é lógico, né? Você subiu um grau, né? Passou de zero grau, qualquer coisa descongela. Pois bem, a Sibéria era coberta por um tipo de solo, não só a Sibéria, o Ártico em geral, o norte do Canadá, por um tipo de solo que é chamado de permafrost. Permafrost é um tipo de solo que está permanentemente congelado. Verão, inverno, tanto faz, está sempre congelado. Certo? Permanentemente não, porque nada é permanente nesse mundo, né? Isso começou num certo ponto, mas de qualquer maneira, o permafrost está congelado há bastante tempo. Para mostrar que tudo é transitório, graças à nossa fabulosa intervenção, o que acontece é que o permafrost está derretendo. E aí, eu já alertei que lá atrás, né, que um dos problemas dele degelar é, primeiro que assim, se ele degela, ele vai ficar mais escuro. Se ele vai ficar mais escuro, ele vai acumular mais calor quando bate sol. Se ele vai acumular mais calor, ele vai degelar mais rápido. Ou seja, a coisa se autoalimenta. Outra coisa é que o solo tinha coisas que estavam congeladas, a hora que descongela, elas começam a apodrecer. No que elas começam a apodrecer, elas liberam metano. Né? Mas já tinha pistas que tinha metano acumulado em bolsões no solo que poderia ser liberado. Pois bem, esquece o futuro do pretérito, então vamos partir para o presente, né? O que acontece é que está sendo liberado. Então, esse permafrost que está derretendo, que tá expondo o solo, ele está expondo reservas de metano que estavam ali quietinhas, sossegadas, né? Congeladinhas ali e tal, e agora isso não é bom, porque eu já comentei com vocês, metano é de 50 a 80 vezes pior que gás carbônico quando o assunto é efeito estufa. Que beleza, que beleza. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui de interessante? Agradeço a dica aí do Raríssimo, é bom ver que está todo mundo antenado. Alguns dias atrás, eu comentei sobre um mapa do universo feito a partir de magnetismo. E quando você via aquela imagem do magnetismo, né, no cosmos, parecia um quadro do Van Gogh, parecia a Noite Estrelada. O cara da Harley Davidson voltou. Esse é um horário meio sagrado para esse cara da Harley Davidson. Acho que ele vai trabalhar essa hora. O que acontece é que quando você olhava a imagem gerada por esse mapa magnético do universo, uma coisa linda, cheia de torvelinhos, redemoinhos, voltas, piruetas, parecia o Noite Estrelada do Van Gogh, que é um quadro extraordinário. O que acontece é que eu vou dar um link aqui para uma reportagem que tem uma imagem muito parecida, muito, muito. Inclusive eles citam, vejam como isso não parece a Noite Estrelada do Van Gogh. Mas não é o campo magnético do universo, é simplesmente correntes oceânicas. O que rola é que você tem correntes oceânicas, certo? Mas elas não são, assim, fluidos sendo fluidos, não é que ela é exatamente um trem de água indo em linha reta. Ela forma o quê? Torvelinhos, ela forma redemoinhos, ela forma essas pequenas voltinhas. E o que que os satélites, a gente tem satélites que estão monitorando isso o tempo todo, e tem uma imagem dos oceanos, e esses torvelinhos todos, essas correntes todas, essas voltas e volutas, vamos chamar de volutas, que é uma palavra bonita, cara, é lindo. Na boa, eu vou imprimir isso e colocar numa parede, porque é bonito para burro, né? Exceto pelo fato que elas estão transmitindo a informação de que essas pequenas volutas, esses redemoinhos, os cientistas não estavam levando, incorporando nos seus cálculos, porque é uma coisa local, muitas delas têm 10 quilômetros, 50 quilômetros, é muito pequenininho para você incluir nos modelos climáticos. Mas o que eles estão percebendo é que essa turbulência dos oceanos está aumentando, né? O que acontece, tem mais energia aí. Eles não estavam prestando atenção. De novo, porque é uma coisa numa escala difícil de acompanhar, né? Mas agora com esses satélites todos, eles estão percebendo que algo me diz que a gente vai ter que rever os cálculos de novo e isso pode ter um impacto climático ainda maior. Eu vou comentar com vocês uma notícia que saiu em vários canais, mas acho que a gente consegue dar um pouco de perspectiva. Perspectiva, aliás, é uma palavra que eu escolhi por acaso, mas que faz sentido. Buracos negros, tá bom? Buracos negros, né? Todo moleque deve adorar essa história, e dinossauros também, não sei por quê. Mas buracos negros, a gente recentemente comentou que os caras conseguiram fazer uma imagem de um buraco negro. Pô, se ele é um buraco negro, como é que você faz imagem? Não, na verdade, em princípio, nada, quando qualquer coisa se aproxima demais de um buraco negro, não consegue mais escapar, porque a gravidade é muito forte, nem mesmo a luz. Mas acontece que antes das coisas chegarem nesse nível, né, chegarem tão perto assim, elas acabam entrando num redemoinho, né? À medida que elas vão se aproximando do buraco negro para cair, elas fazem um redemoinho, e esse redemoinho as coisas entram numa velocidade tão alta que elas se esquentam e elas se tornam luminosas, então você não vê o buraco negro, você vê o redemoinho luminoso em volta dele. E o que acontece é que na hora que o buraco negro começa a engolir algumas dessas coisas, ele acaba gerando, promovendo ali fenômenos eletromagnéticos insanos, porque é muita energia, perdão, é muita energia, é muita velocidade, então isso acaba provocando, às vezes, jorros de raio-x. Raio-x é luz, só que numa energia muito mais alta, certo? Assim como infravermelho também é luz, numa energia muito mais baixa. Pois bem, esses jorros de raio-x, né, você consegue observar daqui. Ok? O que acontece é que o que eles conseguiram dessa vez testemunhar é uma coisa mais interessante ainda. Esse buraco negro soltou um jato de raio-x para trás. Então, em princípio, a gente não veria esse jorro de raio-x. Mas o que acontece é que o buraco negro, ele distorce tanto o espaço-tempo. Quando você pensa no Einstein, na teoria do Einstein, da relatividade geral, O espaço e o tempo estão conectados, é uma coisa só, e a gravidade, na verdade, é uma distorção desse espaço-tempo. É como se você pega um trenzinho, imagina um trem elétrico, tá bom? Você pega um trem elétrico, em princípio ele só vai em linha reta, mas se você pegar os trilhos e fizer curvar os trilhos, adivinha o que vai acontecer? O trenzinho vai fazer uma curva. O trenzinho não sabe que ele está fazendo uma curva, ninguém girou o volante, simplesmente é os trilhos que estão distorcidos. Então, o que acontece com o espaço-tempo, o buraco negro tem um campo tão violento, tem tanta massa, ele é tão pesado, ele distorce tanto o espaço-tempo à volta dele, é uma questão geométrica, ele muda tanto a geometria em volta dele, que o raio-x, imagina o trenzinho, ele saiu feliz da vida, nunca mais quero ver esse buraco negro. Acontece que a distorção é tão grande que o trilho volta para trás. Ele faz um U. O trilho está tão distorcido que ele faz um U. Então a gente conseguiu ver um raio-x que, coitado, tentou ir embora, mas acabou fazendo ali uma conversão, fez um U e voltou para trás, e é assim que a gente viu. E adivinha o que isso confirma? Mais uma vez que Einstein estava certo, né? Pois bem, os caras devem ficar frustrados, né? Os caras fazem uns experimentos malucos para ver se descobre. Aliás, um parêntese, uma das coisas que você percebe que aflige os físicos de hoje é que os experimentos mais recentes, por exemplo, o CERN, né, o LHC na Suíça, eles só estão confirmando as teorias. Eles estão desesperados, porque eles precisam de alguma coisa que desconfirme ou que mostre alguma coisa inexplicável. Porque na hora que você tem alguma coisa inexplicável, a ciência avança. Então, o que acontece é que tem várias questões em aberto, energia escura, matéria escura, sei lá o que mais, a gravidade, etc. e tal. Aliás, eu vou dar o link para quem se interessa, um artigo na revista Quanta hoje, sobre aparentemente algum gênio da matemática conseguiu fazer um modelo... eu só entendi um terço. Né? E o cara está tentando compatibilizar a questão geométrica da relatividade, da gravidade, né? Uma teoria geométrica, com a física quântica, que é aleatória, que é probabilística. Então, parece que tem algum caminho aí. Mas então, os cientistas estão um pouco aflitos porque as coisas não estão evoluindo exatamente do jeito que eles queriam. O que mais que tem para comentar com vocês aqui? Vamos achar alguma coisa bonitinha só para a gente encerrar? Ah, tá bom, vamos falar de uma coisa interessante. Eu acho interessante, pelo menos, que é o seguinte. Xixi e cocô. Simples assim. Xixi e cocô. Aliás, tecnologia é uma beleza, né? Porque você imagina, se agora eu tivesse apertado, eu ia ter que sair correndo, mas aí, né, vou lá, aperto um botão, sumiu. É? Não é lindo? E volta tudo a ser como antes. Não é espetacular? Até o dia que, obviamente, entupi alguma coisa e você vai perceber que não é bem assim, né? O que acontece é que a gente esquece que toda vez que você dá a descarga, aquilo não é que desapareceu, que virou matéria escura, buraco negro. Não, não tem buraco negro, aquilo tem que ir para algum lugar. Né? Então, um vaso sanitário moderno, a grande maravilha de um vaso sanitário moderno não é tanta maravilha assim, porque faz 100 anos que a gente tem o sifão e a caixa acoplada. Não, a grande maravilha é que por trás dele você tem tratamento de esgoto. Né, você tem todo um esquema, quer dizer, você, metade dos brasileiros, né, metade dos brasileiros não tem isso. Então, 50% de chance que você tenha alguma estrutura para processar esses resíduos, que senão é o caos, certo? Certo. Então, o que acontece é que muitos países do mundo, como por exemplo metade do Brasil, não tem esse benefício. E aí tem um projeto que é bancado pelo próprio Bill Gates, a fundação Bill Gates vem investindo, eles lançaram lá um desafio para quem criasse uma privada, né, um vaso sanitário que fosse que pudesse estender o benefício do saneamento público a bilhões de pessoas, não é mesmo? Eles lançaram esse desafio, e aí tem um vídeo muito interessante com um pesquisador, cujo nome é Yi, né? Interessante, que está desenvolvendo ali um tipo de vaso sanitário que não precisa de uma estação de tratamento. Na verdade, ele tem atrás dele uma caixa grande, que é praticamente do tamanho do quê? Parece, sabe, três ou quatro vezes, é uma máquina de lavar gigante. Né? Atrás dele tem uma caixa branca grande, e aí ele explica o que acontece nessa caixa branca. Né? Em primeiro lugar, quando você faz xixi, a urina ela é filtrada e transformada em água potável. Ponto. Ok. Então, dali sai água. Legal. Beleza. Os resíduos sólidos, eles são pasteurizados. Tem uma série de procedimentos ali, térmicos, para ser para todas as, qualquer tipo de bactéria, qualquer tipo de coisa, né, um pouco mais perigosa, ser neutralizada. E aí ele é compactado, seco, e ele sai dali sequinho, sem cheiro, inclusive. Essa é realmente uma questão de alquimia, quase. Ele sai sem cheiro para você usar imediatamente como adubo. Então, bom, não está claro ali qual é o custo disso, não está claro ali como é que quanta energia gasta, não está claro. Mas o que é interessante é chamar a nossa atenção para uma coisa que, de novo, vamos voltar para as limitações do cérebro, né? A gente apertou o botão, esquece, você não tem ideia para onde aquilo vai, né? Mas aquilo é um problema para bilhões de pessoas, e tem gente muito bacana, né, queimando fosfato, inclusive levantando verbas com a própria Fundação Gates, para o quê? Para tentar resolver ou melhorar a vida de muita gente. É muito interessante essa facilidade que a gente tem de abstrair onde as coisas vão parar. Né? Aliás, a impressão que eu tenho é que, já que eu comentei dessa história do nosso estado onírico, né, aparentemente felicidade é você conseguir manter esse estado onírico sem nenhuma perturbação. Não é assim nenhuma. Aí, de vez em quando, alguma ideia, por seleção natural, ela acaba conseguindo furar esse nosso estado de sonho e consegue chamar a atenção. A variante Delta vai conseguir fazer isso daqui a pouquinho, da pior maneira possível. Infelizmente, as ideias do Nagarjuna não conseguiram fazer isso. A gente preferiu outras ideias religiosas um pouco mais exóticas. E aí, ontem mesmo estava comentando com vocês que talvez ciência, ou pelo menos disciplinas como a ciência, elas têm embutida dentro de si mesmas a noção de progresso, né? Tem sempre uma versão nova melhor que a anterior. Agora, quando você pega filosofias, uma filosofia mais recente, não necessariamente ela é melhor do que a anterior. Ela pode, no máximo, ter feito mais sucesso. Então, quando a gente pensa na história dos monoteísmos mais recentes, a gente... Ok, você tem o cristianismo é mais recente que o judaísmo e o islamismo é mais recente que o cristianismo, 700 anos depois. E aí se você pensar, você fala, foi algum progresso, sim ou não? Quando de repente a gente deixou para trás ideias extremamente interessantes e que agora inclusive estão sendo confirmadas pela ciência mais de ponta, que é a física quântica. Bom, eu estou digerindo tudo isso e estou compartilhando com vocês em tempo real. Agradeço imensamente a companhia de vocês, agradeço aí os cafés, agradeço as dicas. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.